deixe a luz resplandecer. Diz assim a palavra do Senhor. Mateus capítulo 5, versículo 14. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Glória a Deus. Rei dos reis, soberano Senhor, nós estamos diante da Tua palavra. Nós pedimos agora que o Teu Santo Espírito fale conosco, que o Senhor Jesus fale aos nossos corações e que a mensagem do Pai possa transbordar através das nossas vidas. Pedimos que o Senhor, ó Pai querido, fale conosco, que o Senhor me use agora nesta manhã. Este é o meu desejo. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, estamos diante de uma das primeiras parábolas que Jesus falou. No livro de Mateus, ela é a segunda parábola. A primeira é o versículo acima dela, que diz que nós somos o sal da terra. Né? Vocês são o sal da terra? Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Essa provavelmente foi uma das primeiras parábolas que Jesus falou, e essa é a primeira parábola que Mateus narra, e logo em seguida, aqui é o tema da pregação de hoje: vós sois a luz do mundo. E essa é uma mensagem para aquele tempo e para os dias atuais, porque o nosso Deus é um Deus que está fora do tempo, mas se move no nosso tempo para falar com os homens, para usar os homens, para trabalhar através da vida dos homens. O Senhor da história, Ele não está fora da história, Ele está agindo durante a história. Enquanto nós vivemos, o nosso Senhor está agindo. Ele é um Deus que age o tempo todo. Bom, irmãos, e com isso, né, sobre a luz é uma das primeiras palavras que surgem na Bíblia, né? Porque lá no princípio Deus criou os céus e a terra, e daí depois que Ele cria os céus e a terra, diz assim: haja luz. É uma das primeiras coisas, primeiras palavras que aparecem na palavra de Deus, é luz. E Deus falou: haja luz, e disse que a luz ia separar a luz ia separar a noite, as trevas, a escuridão. Seria um momento de separar o dia, né? Nós falaríamos que amanheceu e anoiteceu, teria a luz. E a luz, ela tem na Bíblia algumas funções que é... Algumas funções não. A luz na Bíblia, ela tem alguns símbolos que ela representa. Ela representa a verdade, ela representa a pureza, ela representa a bondade e a justiça. Se nós olharmos para o Salmo 37, vai dizer assim: e fará sobressair a sua justiça como a luz, como o sol do meio-dia. E sobre a verdade, né? Jesus, ele diz aqui nesse mesmo texto que as obras serão manifestas através da luz. Então, ela, sobre a verdade, ela representa a integridade, como nós realmente somos. A luz nos expõe, né? Ela nos expõe. E o interessante sobre a luz, né, é que se nós estivermos num quarto totalmente escuro e tiver uma pequena fresta, a luz consegue atravessar toda aquela escuridão e faz um pontinho no determinado local, né? E isso é interessante, porque as casas antes, casas que não tinham laje, e geralmente o pedreiro era bom, ele construía um bom telhado, mas ele sempre fazia um furo no lugar errado na hora da telha, e aí você via aquele facho de luz passando, né? E a luz, ela tem esse poder de dissipar as trevas. Né, não importa qual seja o tamanho da escuridão, se tem um pontinho de luz, ela consegue dissipar a luz exatamente naquele ponto. Né, tem aquele peixe, que antes eu pensava que era um peixe gigante, que vive no fundo do mar, né, eu descobri que ele é desse tamanho. naquele peixe abissal, que ele tem a luzinha bem assim na frente da cabeça, né? E o macho da espécie, ele é bem pequenininho, né? Quando eu via na televisão ou nos videogames, parecia que era um negócio gigante, e ele é um ser bem pequeno, mas ele tem, no meio da escuridão, que ele vive em uma profundidade muito grande do oceano, ali no meio daquela escuridão, ele tem uma luzinha, e essa luzinha atrai as presas dele, né? Porque no meio da escuridão, todo mundo está procurando um faixa de luz para se reconfortar. E no caso dele, é a forma em que ele se alimenta, é com aquela luz. Mas para você ver que uma pequena luz no meio de uma escuridão faz os peixinhos se movimentarem para ir para aquele ambiente. Para ver o tamanho do poder da luz. Haja luz, foi o que nosso Senhor disse. E quando houve luz, as trevas foram dissipadas. Bom, irmãos, vou falar agora, citar alguns detalhes desse texto. É que ele fala que não se esconde, né? Aqui, ó. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Né? Naqueles tempos, né? A preferência era se construir no alto dos montes. Até Jesus fala, né, que a gente deve construir a casa sobre a rocha e não na areia. Quando criança cantávamos, eu cantava, né, pelo menos, não construa sua casa na areia, não construa na beira do mar, mesmo que pareça chique, é importante que ela fique, a tempestade vai a derrubar. Né? Daí fala assim, construa na rocha, a rocha é o lugar de construir um alicerce forte que não vai cair. Ó, essa decorei, não errei, hein? Bom, e de fato, as pessoas naquela época de Jesus preferiam, tinha, como Israel é um lugar acidentado, eles preferiam se construir mais alto. Por quê? Porque nós sabemos que com enchentes, com cheias, quem mora embaixo acaba sendo ali, por causa das inundações, acabam perdendo tudo, né? Geralmente a gente vê perdendo muitas coisas. E era feito no alto, e essas cidades edificadas no alto, elas tinham luz, e durante a noite as pessoas conseguiam identificar que existia uma cidade, não era possível se esconder. Né? Eu lembro que quando criança, eu fui para Jureia, fica em Peruíbe, ali ao lado de Itanhaém. E é um lugar muito bonito, tem belas praias, uma bela vegetação. Mas eu lembro que quando nós voltávamos de lá, né, já era noite. Fomos de dia, mas voltamos de noite. E quando eu olhei a cidade, eu nunca tinha visto a cidade tão iluminada, porque estava vendo ela de cima, assim, e cheia de luzes, né? Antes nós víamos isso, a cidade nos montes, como diz aqui, mas hoje, se você está no avião, você passa por uma imensidão à noite, daqui a pouco vem uma região gigante de luzes, né? E não é possível esconder essas cidades por causa da luz. E Jesus está dizendo assim, ó, não é possível esconder, e de fato não é, porque aonde há um pouco de luz, nós conseguimos enxergar. E daí depois, Jesus ele fala assim também sobre a lamparina, né? E a lamparina era a luz daquele tempo. Hoje nós temos lâmpadas com LED, já vivemos várias fases da lâmpada em nossos lares, em nossas casas, né? Aquela que era muito ruim, mas perdurou por muito tempo, que quebrava o filamento e queimava a luz. Outras que duravam mais e economizam energia. Nós temos essa aqui, que é diferente da fluorescente, já é uma coisa mais moderna. Acredito que tem um LED ali dentro. Já vivemos, mas naquele tempo ela era feita com uma lâmpadazinha, parecendo aquela de Aladim mesmo, só que de cerâmica, se enchia de azeite e tinha um pavio. Quando criança, novamente, meu pai tinha o hábito de ir para o sítio, me levava para o sítio. Não tínhamos essa lâmpada bonitinha, mas era um pote de maionese. Eu lembro disso, com uma tampa de metal, um pavio, era um pano, uma camisa velha lá dentro, e cheio de óleo, tacava fogo, e iluminava aquele ambiente ali onde nós ficávamos, e ficava pendurado assim no cantinho. Que era a mesma referência que Jesus diz aqui, né? Que essa lamparina ela era colocada num lugar alto, não se pode esconder, porque era para iluminar todo o ambiente, era para iluminar para todos. Bom, falando todos os elementos que tem aqui, vamos para a mensagem agora. Né? O ponto 1 é, somos a luz do mundo. E para sermos a luz do mundo, nós precisamos de alguém que resplandeça essa luz de fato. Porque o homem por si só não produz luz nenhuma. Né? Todos nós somos opacos ou vivemos em trevas antes de que uma luz pudesse brilhar em nossas vidas. E essa luz é Jesus. Então, para que eu e você sejamos luz, nós precisamos que alguém brilhe e resplandeça de tal forma que essa luz possa vir refletir através das nossas vidas. Então, como referência, Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Lá no livro de João, no capítulo 9, no versículo 5, ele diz: eu sou a luz do mundo. Enquanto eu estou no mundo, na verdade, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz. É isso que ele diz. No livro de João, no capítulo 1 também, eu vou ler lá, no versículo 1, vai dizer: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. No princípio, que é o que começa lá em Gênesis. Aí ele diz assim: haja luz. Naquele momento, haja luz. Jesus estava resplandecendo a sua luz já sobre o mundo. Haja luz, porque no princípio era o verbo era Deus. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. O mesmo Jesus também, no capítulo 8 de João, vai dizer, no versículo 12. De novo, Jesus lhe falou, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Para que eu e você possamos deixar a luz resplandecer, nós precisamos primeiro que ter um encontro com essa luz, ter um contato e um relacionamento com Jesus. Nós apenas refletimos a luz de Cristo, nós não temos a luz em nós sem Cristo. O homem, ele estava perdido, o homem era solitário, o homem era vazio, o homem vivia em trevas, ele era acometido pelos seus próprios pecados, como diz a palavra. Todos pecaram e estavam destituídos da glória de Deus. O homem ainda, né, a humanidade, muitas pessoas perecem, vivem nas trevas, em busca da luz, em busca de uma salvação, em busca de um salvador. Não é à toa que existem diversas religiões e todas elas tentam produzir algum tipo de luz, e a pessoa fica encantada, iluminada por aquela luz, mas aquela luz é falsa, porque ela não consegue transformar a vida da pessoa. Aquela luz é uma luz, como dizer, né, nem tudo que parece é, né? nem tudo que reluz é ouro, né? Como diz, né? Nem tudo que reluz é ouro, e nem toda a luz que o mundo está tentando se apegar é a luz verdadeira, porque as pessoas estão se frustrando porque não conseguem encontrar nessa luz a tal claridade que possa iluminá-la e dissipar totalmente as trevas do seu interior. E você vai ver que neste mundo existem diversas religiões tentando promover algum tipo de luz, e elas não conseguem nem ser apenas sequer uma fagulha, porque ela não consegue salvar o homem. Porque todas as religiões, para que o homem seja salvo, diferente do cristianismo, todas as religiões dependem que o homem faça alguma coisa. Essa é a diferença do evangelho e do cristianismo para qualquer outra religião. Se perguntar qual é a diferença do cristianismo para o espiritismo, você vai poder responder: a diferença é que para eu ser salvo, alguém morreu no meu lugar, e alguém se deu no meu lugar. Não existe obra nenhuma que eu possa fazer para que eu possa ser salvo se não fosse a obra de Jesus. Agora, do espiritismo, você vai ver que a obra é: eu tenho que fazer alguma coisa para ir me purificando, para ir me renovando, para ir melhorando. Daí morre, ressuscita, vai tentando melhorar, e nunca vai ficar melhor, porque um homem sem Jesus não tem jeito, não tem solução, e não consegue dissipar as trevas. Ele vai continuar caindo, como diz a palavra do Senhor: um abismo chama outro abismo. E sem Jesus não dá para viver a verdadeira luz. Eu e você somos a luz do mundo, mas não temos luz própria. As religiões do mundo tentam seduzir as pessoas, dizendo, olha, eu tenho uma luz para você, eu tenho um clarão aqui que vai dizer, você vai ser salvo. E para você ser salvo, você tem que fazer isso, isso e isso. Mas Jesus está dizendo, para você ser salvo, para que você tenha a sua vida restaurada, para que você seja livre desse fardo, para que as trevas sejam dissipadas, eu já fiz tudo. Eu morri na cruz em seu lugar. Eu entreguei minha vida. Eu não tinha pecado. Mas ele diz assim, aquele que não tinha pecado, se fez pecado em nosso lugar. Jesus não tinha pecado, mas ele se fez pecado em nosso lugar. Naquele momento ali na cruz, ele estava levando sobre si o nosso pecado, a nossa iniquidade, o castigo que diz lá a palavra em Isaías, que nos traz a paz, estava sobre ele. Naquele momento diz que o mundo se fez em trevas, naquele momento em que ele estava assumindo os nossos pecados. Naquele momento a terra escureceu, como nós cantamos, porque naquele momento ele estava levando sobre si as nossas trevas. E nós caminhamos com ela até ter um encontro com Jesus. E nós caminhamos com essas trevas até um dia alguém falar do reino de Deus para nós. Até que um dia alguém falou, olha, existe solução para o seu chorar, para a sua dor. O que você está procurando de felicidade, existe uma luz, que é esta felicidade. Existe uma cruz, que é a sua felicidade. Existe um Senhor, que é a sua felicidade. E esse é Jesus. Nós já tentamos produzir luz antes de ter Jesus. Já tentamos ser suficiente para alguém antes de ter Jesus. Já tentamos expressar o nosso amor e tentar que ele fosse suficiente para alguém antes de ter Jesus. Mas só percebemos que o amor podia ser suficiente quando conhecemos Jesus. E na verdade ele não é nem suficiente, ele é mais que transbordante, porque dia após dia nós amamos ainda mais o nosso Salvador. E porque nós o amamos, nós conseguimos amar ainda mais o próximo, e amar ainda mais aqueles que nós não conhecemos, e amar aqueles que, a qual, aqui nesse sermão da montanha, que é no capítulo 5, vai dizer assim, ó, antes falava assim, ó, odeie os seus inimigos, agora ele diz, ame os seus inimigos, e aquele que nos ofende hoje nós conseguimos amar com misericórdia, porque nós temos uma luz que resplandece tão forte, tão clara, que nos norteia, que nós conseguimos amar aquele que nos ofende, aquele que nos deve, né? Uma vez eu lembro, eu estava ministrando ali na casa do meu tio, ali na minha família, e eu estava ministrando sobre a oração do Pai Nosso, e a oração do Pai Nosso, ela é interessante, porque quando nós falamos, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e uma das coisas mais difíceis, eu falo assim, olha, é difícil perdoar uma ofensa, né, e quando a pessoa nos ofende muito, é muito difícil. Porque quando nós sabemos que existe uma versão do Pai Nosso que fala, perdoe as nossas ofensas, né? E eu falo assim, deve ser muito difícil a gente perdoar aquele que nos ofende, aquele que nos xinga, aquele que fala mal de nós, né? É muito difícil fazer isso. E daí eu falo assim, e também é muito difícil perdoar aquele que nos deve. E daí alguém se levantou e falou assim, é mais difícil perdoar quem nos deve do que quem nos ofendeu. Ó, o dinheiro hoje tomou um tamanho tão grande que a pessoa diz assim, ó, o dinheiro, eu não consigo perdoar quem me deve não, eu vou cobrar até que me pague. Agora se me ofendeu, tá perdoado em nome de Jesus. Ah, se falou mal de mim, eu te perdoo, mas dinheiro? Não sei se eu vou perdoar, não. Se a pessoa não restituir a dívida, a pessoa não vai pro caixão sem perdoar uma dívida de um valor quaisquer que seja. Né? E quando Jesus realmente nos governa, qualquer valor deste mundo, ele é superficial, perto da grandeza de que Cristo tem para nos dar. A Bíblia diz que se nós perdemos qualquer coisa neste mundo por amor a Ele, nós vamos ganhar muito mais aqui e no reino vindouro, que é vivendo com Ele. Então, quando você tem a luz de Cristo, a luz do mundo brilhando sobre a sua vida, essas coisas são pequenas. Você perdoa um montante de dinheiro, você perdoa uma ofensa, você consegue amar o próximo, você consegue dispor daquilo que você tem para servir o próximo, por causa da luz do mundo. Então, Jesus é a luz do mundo. E agora nós somos a luz do mundo porque nós não temos luz própria, mas por causa da graça de Jesus, nós temos a luz do mundo. A luz do mundo, ela não pode ser comprada. Ao contrário dessa que nós temos aqui, nós pagamos uma tarifa e temos a energia em casa e compramos a lâmpada e temos a luz do mundo ela não pode ser comprada, a presença de Deus ela não pode ser comprada, é algo que ele nos deu de graça, diz a palavra do Senhor. Livro de Efésios diz assim que pela graça nós somos salvos, e isso é dom de Deus, não vem de nós para que nós não pudéssemos nos orgulhar, e ele diz que essa obra é feita, eu vou ler lá certinho porque eu estou ruim de lembrar os versículos completos ultimamente. Efésios 2:8 diz assim: porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, a quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, se nós não temos luz própria, foi porque nos foi dado. E nós não merecíamos, é um favor imerecido. Isso se chama graça. A luz que nós temos é a graça de Deus. No livro de Zacarias, no capítulo 4, depois vocês leiam lá, o Senhor fala, dá uma visão para Zacarias e pergunta o que você está vendo. E ele fala assim, eu estou vendo duas oliveiras, um castiçal, e daí Deus explica para ele que é aquilo. Ele diz assim, não é por força, mas pelo meu Espírito. Quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador, no livro de Efésios, no capítulo 1, diz assim, que o Espírito Santo, ele é o penhor da nossa salvação. Nós recebemos o Espírito Santo de Deus. E essa graça que nos é dada, é o Espírito do Senhor em nós. E como eu disse, lembra, a lamparina lá, ela não acende sem óleo. Um filho de Deus, ele não reflete luz sem o Espírito Santo de Deus. Um filho de Deus, ele não é capaz de produzir luz própria, ele não é. Ele precisa da graça, precisa que alguém dê essa luz para ele, e essa graça é Jesus, é o Senhor Jesus, e ele coloca em nós, ele insere em nós o seu Espírito, o Espírito Santo, o próprio Deus vem morar em nós, o Deus a qual a Bíblia vai dizer assim, olha, ele não habita em templos feitos por mãos humanas, ele veio habitar dentro de nós, e nós temos o Espírito de Cristo, o Espírito Santo do Senhor sobre nossas vidas, e ele é o penhor da nossa salvação, como diz no livro de Efésios, aqui no capítulo 1. Acho que versículo 10, não lembro agora, vamos ver. Não, 10 não. O versículo 14 diz, o Espírito é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Para refletirmos a luz é porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Para refletirmos a presença de Deus. E lá no livro de Zacarias diz que existiam duas oliveiras. E a oliveira é o que dá o fruto, a azeitona. E a azeitona, ela é prensada e dá o azeite. E essas duas oliveiras eram ligadas no menorá, no castiçal. Ali onde tem as sete lâmpadas. E diz a palavra do Senhor que aquelas lâmpadas seriam iluminadas de forma contínua. Por causa do azeite, por causa do Espírito Santo. Não seria por força, mas seria por causa do Espírito Santo de Deus. Nós não resplandecemos a luz porque nós somos fortes e imponentes, mas é porque o Espírito Santo de Deus está em nós. É porque a presença dele vem, nos aquece, a presença dele nos dá direção, nos direciona. Quando nós lemos a palavra de Deus, essa presença, ela nos alimenta e nos sustenta, nos torna capaz de enfrentarmos o dia a dia e de resplandecer a luz de Cristo, mesmo que alguém nos ofenda, mesmo que, como lá no Salmo que nós começamos o culto, o Senhor é a minha luz e é a minha salvação, que diz assim, ó, mesmo que eu seja cercado por um inimigo, mesmo que o exército se acampe diante de mim, eu permanecerei confiando. Nós só permanecemos confiando porque o Espírito Santo de Deus está em nós. Mesmo que um exército se acampe, mesmo que nos cerque de trevas e dificuldades, e mesmo que venha algo que nos faça temer, porque o Espírito Santo de Deus está em nós, nós conseguimos dizer: eu confio em ti. Nós não temos luz própria. O apóstolo Pedro também diz lá no seu livro, na carta de Pedro, Primeira Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos chamou. Ele nos chamou para a sua maravilhosa luz. Também no livro de 1 João, no capítulo 1, deixa eu ver o versículo, versículo 5, diz: a mensagem que deles ouvimos e que anunciamos a vocês é essa: Deus é a luz, e nele, e não há nele treva nenhuma. E se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Essa luz que nós temos se chama graça. Ninguém tem luz se não for pela graça. Né? As pessoas falam assim: olha, aquela pessoa tem uma luz diferente, tem não sei o quê. Se não for através de Cristo, aquela luz diferente não é uma luz verdadeira. Nem tudo que reluz é ouro. Mas quando as obras de Deus são manifestas através da nossa vida, por causa do Espírito Santo de Deus, aonde o cristão chega, a luz é diferente de tal forma que a presença de Deus muda o ambiente, muda a conversa, muda a maneira que as pessoas se comunicam. A presença de Deus, ela consegue mudar uma casa em guerra, com as pessoas brigando, xingando. A presença de Deus consegue mudar todo aquele ambiente e tornar aquele ambiente em silêncio, em paz, para que a palavra de Deus seja pregada. Eu já falei isso aqui, eu falo de novo, porque para mim isso foi uma coisa no auge da minha juventude, ali com perto dos meus 20 e poucos anos, né? Quase 21. Eu lembro que eu me deparei com uma situação que era meu tio dependente químico. A minha família desesperada, procurando ele durante a noite, aonde não havia luz nenhuma, e procurando ele, ninguém achava, até que encontraram ele num barraco, aonde a pessoa estava ali esperando assim, ó: quando ele acordar, a gente dá cabo. Quando ele acordar, a gente resolve. E ali o meu tio e meu pai encontraram ele, levaram para casa, pagamos a dívida dele, né? Alguém tem que pagar a dívida. Graças a Deus, Cristo pagou a nossa dívida do pecado. Eles pagaram a dívida dele ali e levaram ele para casa. Só que chegou ali em casa, começou o caos, porque por mesmo tempo que salvaram eles, né? Não era uma luz genuíno, né? Mesmo tempo que tiraram ele ali daquele barraco, tiraram ali daquele momento onde a pessoa que queria, estava almejando matá-lo, eram nossos amigos de infância, mas por causa de dívida, não se perdoa a dívida sem Cristo. Por causa de dívida, planejavam matá-lo. E daí as mesmas pessoas foram lá e pagaram um resgate por ele, chegam em casa, querem fazer o quê? A mesma coisa que aqueles outros queriam. E começa o caos, e começa a bagunça, e ele não falava nada, e minha avó, atordoada com aquela situação, né? E eu já falei, minha avó, ela nunca quis nada com Jesus. Ela já ouviu falar de Jesus, já falei de Jesus para ela, já ouviu alguém falar de Jesus para ela, mas ela sempre preferiu as obras das trevas. A senhora entende que é a sua única salvação? Sim. Mas ela preferiu as obras das trevas. E naquele dia, mesmo vivendo um caos, as trevas governando aquele ambiente, ela mandou ligar para minha mãe e falar: chama o Cristiano. Chama o Cristiano para resolver isso aqui. Eu não tinha poder nenhum para resolver. Estou falando, é o auge da minha dor. Eu estava ali na transição de jovenzinho para adulto. Não tinha poder nenhum para fazer aquilo. Estava lá todo meu pai. pelo menos já 20 anos mais velho do que eu, porque era, a diferença nossa de idade são 20 anos. Então, meu pai já ali já tinha 20 anos. Os outros eram coisa assim de 19 anos de diferença. E o meu tio era a diferença, acho que de quase 7 anos. O que estava ali, que era o problema da escuridão, estava naquele momento, né? E chamaram eu, um menino. Porque naquele momento, só Jesus podia fazer uma obra. Naquele momento, só a presença de Deus podia mudar o caos que estava ali. Porque, por mais que fizeram um ato de bondade, né? Porque é um ato de bondade ir lá, pagar a dívida, trazer o irmão para casa. Ali, no mesmo tempo, estavam ali pensando, vamos bater nele logo, vamos fazer não sei o quê, vamos virar a casa de cabeça para baixo, vamos, porque ele tem que tomar vergonha na cara. E minha avó ali, triste, chorando, nervosa, e todo mundo ali tentando resolver com as próprias mãos. E foi, acho que foi a primeira vez, né? Porque a última vez foi quando meu pai faleceu. Foi a primeira vez que eu consegui falar de Jesus para toda a minha família. Foi a primeira vez que a luz de Cristo já chegou para toda aquela família. Num momento de trevas, de guerra espiritual. Num momento ali onde os santos da minha avó, Elisa já foi lá. Tem um monte de imagem. Eu tenho uma foto minha ali, perto de algum santo lá. Tem uns altares. Aquelas são as imagens bonitinhas que a Elisa viu. Porque existe uma casinha lá que não é as bonitinhas. E ali no meio daquele lugar, Cristo manifestou a sua luz para anunciar a palavra de salvação. Ali no meio daquele lugar, Cristo parou, dissipou todas as trevas para que a palavra dele fosse pregada. Agora, ali para eles existia crer naquela palavra e segui-la. Ou falar, ou como Jesus disse no livro de João, capítulo 3, amar mais as trevas do que a luz. Mas a mensagem foi pregada. Aquilo que estava em caos, ali foi cada um como se fosse aquela mulher que estava ali para ser apedrejada, e todo mundo estava preparado para bater nele, lançaram as pedras uma a uma, e pararam para ouvir a palavra de Deus. E ali eu sei que um coração de um dos meus tios se moveu, ao ponto de ele começar a buscar a Deus. Então assim, a palavra de Deus, ela tem poder para invadir um local de trevas e dissipar as trevas, num lugar de caos e trazer a paz. Só que existe um detalhe: precisa de alguém que resplandeça a luz no meio das trevas. Precisa que eu e você, que não temos luz própria, mas Cristo tem a luz, que é a luz do mundo, que reflete sobre nós, possamos agir neste mundo. Porque neste mundo hoje, a luz de Cristo é manifestada através dos seus filhos, através daqueles que confessaram o seu nome. Hoje a graça de Deus, ela é manifestada através da minha e da sua vida, através da sua palavra, através daquilo que ele deixou para nós. A graça que nos alcançou, ela continua produzindo frutos e alcançando mais vidas. Um dia alguém brilhou na minha e na sua vida para que nós pudéssemos brilhar a luz de Cristo. E chegou a hora para que eu e você possamos brilhar esta luz em outras vidas. Eu não era capaz. Eu estava ali no meu, como eu disse, o auge da minha juventude, né? Agora eu já estou com 40, já até sinto um pouco de dor nas costas. Estava ali, né, pensando em um monte de coisa que eu queria ser na vida. Mas naquele momento, eu fui o que a mensagem diz, a luz do mundo. E eu tenho certeza que vocês, em algum momento de trevas, foram a luz do mundo em uma situação difícil, porque nós temos o penhor, o Espírito Santo, em nossas vidas. Então, e essa luz, agora como Jesus disse, essa luz que não é própria, ela não pode ficar escondida, né? Ela tem que ficar no lugar alto. Chegou a hora de manifestarmos essa luz ao mundo. Nós cantamos hoje várias músicas com luz. Faça o mundo ver brilhar a luz, né? E para o mundo ver essa luz brilhar, nós temos que deixar a luz de Cristo ser posicionada num lugar alto. Então, vamos para o próximo ponto. Não tem como se esconder. Um cristão, ele não tem como se esconder. Em diversas situações que pode acontecer, um cristão não pode se esconder. Porque nós sabemos que Muitas pessoas se dizem ser cristãs e se escondem, né? Mas estão dizendo que você não pode, mas se escondem. É, tem rodas de amigo e talvez em algum momento assim, você já se deparou com alguém falando assim, fulano é crente? Esse é um cara que tentou ser... Esse foi um cara que se escondeu muito bem. Mas se ele se escondeu muito bem, é sinal que a luz de Cristo realmente não habita nele. Ele só era crente porque ele falou, olha, tem um título aí, ó. Talvez ele é crente porque o pai dele é crente, a mãe dele é crente, o irmão dele é crente, mas ele mesmo não tem a luz de Cristo. E daí ele diz que é cristão e está escondido aí até chegar um ponto que alguém vai virar assim, mas fulano é crente? Eu acho que essa é uma das piores coisas que se a pessoa, uma cristã verdadeira, que conheceu a Jesus, pode se ouvir a respeito dela. Você está numa roda de amigos e alguém virar e falar, você é? Mas ainda ontem a gente estava em tal lugar, ainda ontem você estava falando palavrão, ainda ontem nós estávamos fazendo piadas de duplo sentido e você era o que mais alimentava as piadas, ainda ontem você estava condenando o próximo. Ainda ontem. E existem pessoas que têm o título, né? Antes era católico não praticante, hoje é evangélico não praticante. Hoje eu sou crente, eu sou evangélico, mas eu não pratico, eu não vou na igreja, não faço isso, não faço aquilo. A pessoa ela pode ser qualquer coisa, ela só não consegue ser a luz do mundo e ser filho de Deus. Porque o próprio Deus, né, através de Elias, diz assim, olha, hoje você tem que escolher. Se Deus é o Senhor, você deve segui-lo. Se Baal é o Senhor, você deve segui-lo. Hoje você deve escolher. Se a vontade de Cristo é a vontade que você quer viver, você deve segui-la. Se for a sua própria vontade, você deve segui-la. Mas não tem como cochear entre dois senhores. Não tem como andar nas luzes, na luz e ser trevas. Ou você é luz, ou você é trevas. O próprio Jesus disse que uma fonte de água, ela não pode produzir dois tipos de sabor. Ou ela é água boa ou ela é água ruim. Não existe um muro a qual nós podemos ficar em cima dele. Um cristão de verdade, ele não tem como se esconder. Ele está do lado de Cristo. Ele é a luz do mundo. E quando ele entra, a atmosfera ela é mudada. A ponto de que se estão fazendo piadinhas, eles param de fazer piadinha. Eu já falei no serviço, algumas vezes isso já aconteceu. Teve uma vez agora, e não é muito longe, que alguém veio fazer uma gracinha comigo, porque estava fazendo graça com outro. Você, desculpa, lembrei. Então, assim, não tem como se esconder. A luz de Cristo, ela reflete de tal forma que um cristão não tem como se esconder e ele vai ser achado. E daí quando te acharem, vão querer te usar para algum fim. Mas isso não é para que você se glorie, é para que a glória de Deus seja manifestada. Porque quando descobrem que você é crente, falam assim, ora por mim. Ó, meu parente está doente, você pode orar por mim? Olha, estou passando uma situação difícil, você pode interceder por mim? Ah, você vai na igreja, né? Você pode pedir para o pessoal da igreja orar por mim? Não tem como. O mundo, ele vai correr para essa luz. E eu e você, que refletimos essa luz, temos que ter sempre uma palavra de Deus para entregar para essas pessoas. O apóstolo Pedro, ele vai dizer assim, ó, tende sempre, estejam sempre dispostos a pregar a palavra da verdade pela qual vocês foram salvos. O mundo, ele vai correr para essa luz. Então, você tem um lugar certo para estar. Não tem como se esconder e você tem um lugar certo para estar. Ou seja, você tem um propósito, né? O propósito da luz não era ficar no alto e iluminar a casa toda. Você tem um lugar certo. Você está neste mundo para que a luz de Cristo seja refletida. E daí você fala assim, mas como é que eu posso ser a luz do mundo? Você pode ser a luz do mundo na sua família, anunciando a palavra de Cristo. Você pode ser a luz do mundo numa fila de um mercado. Você pode ser a luz do mundo aqui na igreja. Você pode falar com o irmão e dar o seu testemunho. E o seu testemunho, ele pode gerar vida no coração de alguém.
Você pode ser a luz do mundo executando uma tarefa para Deus aqui na casa de Deus. Você pode servir um copo d'água para quem precisa aqui na igreja. Ser a luz do mundo. Servir um irmão que está passando uma necessidade. Você pode ser a luz do mundo. Chorar com aqueles que choram é ser luz do mundo. É sorrir com os que estão alegres ali, porque teve uma conquista e falar assim, olha, Deus tem te abençoado, tem cuidado de você. É ser luz do mundo. Declarar a palavra de Deus sobre as vidas é ser luz do mundo. Você tem um lugar certo, que é estar na presença de Deus. E esse lugar certo faz você ter uma vida de propósito, que é anunciar essa palavra. E olha, saiba de uma coisa, né? Você precisa do Espírito Santo de Deus para que essa palavra seja proclamada. Essa parábola, ela é declarada em três evangelhos. Uma no evangelho de Mateus, uma no evangelho de Marcos e duas vezes no evangelho de Lucas. E a primeira vez em Mateus é no Sermão da Montanha. Já no livro de Lucas e de Marcos, essa parábola ela é declarada logo depois da parábola do semeador. Um semeador saiu a semear e as sementes caíram ali, né? E ela vem, então, essa luz do mundo que você é e reflete, ela aponta para a palavra de Deus. Essa palavra de Deus, você pode ser luz do mundo declarando a palavra de Deus. Então a luz do mundo é o próprio Jesus e a palavra de Deus. E a palavra do Senhor diz que o princípio era o verbo e o verbo era Deus. Eu gosto da tradução da NVI, que é, no princípio era a palavra e a palavra era Deus. Então, quer ser luz do mundo? Deixe a palavra de Deus sair dos seus lábios para proclamar o Evangelho. Não há como ser salvo e sem crer em Cristo Jesus se a palavra de Deus não sair, né? Nós temos fé, né? A fé vem por ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, quer ser luz do mundo? Seja alguém que carrega a palavra de Deus. Alguém que, além de falar a palavra de Deus, vive essa palavra. Porque daí você vai estar no lugar certo e tendo uma vida de propósito, vivendo a palavra de Deus, né? E a outra vez que essa parábola ela é anunciada, é lá quando tentam apagar Jesus, né? Que quando estão tramando para matá-lo, e daí Jesus ele fala assim, uma parábola que é, né, que um sinal não seria dado, senão, o único sinal que não seria dado que ele era filho de Deus era o sinal de Jonas, que um dia o filho do homem iria para o centro da terra, né, morreria, ele viveria 3 dias, depois ele ressurgiria, ressuscitaria. E logo após isso, ele diz essa parábola, ou seja, iam tentar apagar quem? Aquele que é a palavra, o Senhor, apagar a Cristo. E não se pode apagar a Cristo. Porque, irmãos, Cristo veio na plenitude dos tempos, como diz a palavra do Senhor. Há quase 2000 anos atrás ele morreu, né? Ele veio ali por volta do ano 4 antes de Cristo. Cristo nasce como um bebê. Mas, desde o princípio, ele já era, ele já existia. A palavra do Senhor diz, através do apóstolo Pedro, que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Ele não foi criado, ele sempre existiu. Ele é o Senhor, ele é o Deus Todo-Poderoso. E ele jamais pode ser apagado da história. Né? E é o que tentam. Tentaram apagar ali na parábola de Jonas, logo após os fariseus e os sumos sacerdotes estavam tramando a morte de Jesus. Falaram assim, agora nós vamos apagar ele da história. Mas a luz do mundo, ela não pode ser apagada. Tanto é que os cristãos continuaram pregando. Uma das coisas maravilhosas que eu vi até uma como que é aqueles animação. Uma animação, assim, de uma pessoa na igreja falando, pastor, eu vou sair da igreja. E chorando, eu vou sair da igreja porque o irmão não me cumprimenta. Era o motivo que ele ia sair da igreja, o irmão não me cumprimenta. E daí depois já corta para João e Pedro, todo machucado, né? E eles tinham acabado de ser libertos da prisão e falaram assim, ó, vocês estão livres, mas vocês não podem falar de Jesus. Daí eles começam a dar gargalhada e falam assim, onde é que a gente estava mesmo? Ah, estava falando que Jesus é o Senhor, que ele morreu e ressuscitou. Daí eles voltam lá para o mesmo lugar onde eles tinham acabado de ser presos, apanhado, e voltam a pregar o Evangelho. Né? Porque a luz, ela não pode ser apagada. Né? Hoje, as pessoas tentam apagar a luz porque não tem ela, dizendo, ah, o irmão falou mal, o irmão fez isso, o irmão fez aquilo. Ah, o motivo é porque não sei o quê, porque não gosta daquilo, não gosta daquilo outro. Só que essas pessoas não podem, não vivem, não têm a luz de Cristo. Porque aqueles que tinham a luz de Cristo, eles apanharam. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele apanhou até quase a morte. Por 3 vezes, ele levou 39 chibatadas. E não é assim, chibatada igual a cinta da minha mãe, que doía. Era daquela que cisalhava o couro, saía pedaço da carne. E o que ele dizia? Ah, o que eu estava fazendo mesmo? Estava pregando do reino. E daí ele fala assim, aquele que não tinha pecado se fez pecado por nós. Ah, ele vai dizer assim, que Deus prova o seu amor para conosco pelo simples fato de que Cristo morreu na cruz em nosso lugar. E daí o apóstolo Paulo, ele foi um desses homens. Tiago, o apóstolo. Ali o Tiago, irmão de João, ele diz que ele é um dos primeiros mártires. Ali depois que Estevão morre, ele é decapitado por amor à palavra de Deus. A luz não podia ser apagada, ele continuava pregando o evangelho. Estevão, ali ele pregando o evangelho, a palavra de Deus. E ele, você vê ali, ele era um diácono, mas cheio do Espírito Santo do Senhor. Ele pregou desde Gênesis. Antes de morrer, até o momento em que Cristo morre e ressuscita, e ele vê o Senhor Jesus assentado ao lado de Deus. E daí, naquele momento, ele ainda, a oração dele é que perdoe aqueles homens que estavam apedrejando ele, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Ele diz isso, tamanha era a luz que havia nele. Ele estava perdoando aqueles que estavam apedrejando e pregando a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não pode ser apagada, ela não foi apagada durante a história. Né? E ela não foi feita em grandes templos, em grandes igrejas, igual nós temos hoje. Né? A palavra de Deus, ela não foi apagada, porque homens abriram as portas das suas casas, mesmo com risco de serem mortos pelo Império Romano, e começaram ali dentro das suas casas pregar o Evangelho, e os seus vizinhos alcançaram Jesus, e ali alguns foram pegos e foram levados para o Coliseu, e foram mortos ali por leões, alguns foram queimados no meio das ruas de Roma, mas eles continuaram pregando a palavra de Deus. E daí o evangelho, no meio da história, a palavra continuou sendo pregada, mesmo com o homem sendo perseguido. Não a história que a igreja católica conta, que a igreja católica é a primeira igreja, mas a verdadeira igreja estava ali, nos seus lares ou escondidas, pregando o evangelho. E ali, algumas vezes, igual na Itália, a Bíblia foram queimadas. E daí, os jovens, um homem ali recrutou vários jovens para que pudessem decorar a palavra de Deus, porque elas estavam sendo queimadas. E ali vários jovens se dispuseram a decorar a palavra de Deus para que a palavra não fosse esquecida, mas continuasse sendo pregada. E lá na Itália, a palavra de Deus não morreu. A palavra de Deus estava lá ainda sendo pregada por homens que dedicaram as suas vidas a decorar, a memorizar a palavra de Deus. E às vezes nós nem sequer abrimos a palavra de Deus, e homens ali estavam guardando a palavra de Deus em suas mentes. Né? Tem relatos ali na Coreia, que na Coreia, tanto do norte quanto do sul, né, que ali por causa da perseguição, eles iam para o meio dos matos, ali tinha a palavra de Deus, e decorava aquele texto, né? Alguns decoraram já o evangelho de Marcos, que era mais curto, para ter a palavra de Deus, para que pudessem serem pregadas, porque a luz do mundo, a palavra, ela não pode ser aniquilada, as trevas não podem acabar e sucumbir. Lá na história, lá em 1517, Martinho Lutero foi lá e colocou as teses dele lá e falou assim, olha, a palavra é essa, não é essa condenação que a Igreja Católica tem colocado sobre nós, porque diz ali, ele coloca ali a sua tese baseada no livro de Romanos, que fala do amor de Cristo. Daquele em Romanos capítulo 8, que agora pois já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Né? E a igreja Naquele tempo colocava tantas condenações que para você ser salvo você precisava pagar um excesso de coisas, mas era graça. Era alguém que se pôs no seu lugar, é alguém que pagou a sua dívida, é alguém que se entregou por você. E ali a graça, a palavra de Deus estava sendo pregada. Daí, não ali distante da Alemanha, daí você vai ver ali o João Calvino, né, também pregando a mensagem. Daí você vai ver que existia ali também os anabatistas também pregando a mensagem. E daí passa alguns séculos e se levanta ali John Wesley, John Bunyan e diversos homens, né, Jonathan Edwards, e pregando a palavra do evangelho. E a palavra do evangelho não pode ser extinta, e chega no Brasil essa palavra, e ela não é extinta porque alguém pregou, né, alguém desembarcou na Holanda e começou a pregar, na Holanda não, ali na região do Nordeste, holandeses desembarcaram lá e começaram a pregar a palavra do evangelho. Já no primeiro ato aqui no Brasil, já teve um culto evangélico. Então, assim, a palavra de Deus, ela abrange aonde há trevas, ela entra nesse lugar a ponto de iluminar todo lugar, todo ambiente, e essa palavra não pode ser extinta. Então, agora, para aqueles que têm a luz do mundo, nós carregamos a palavra de Deus, e ela deve ser declarada. Quer ser a luz do mundo? É a palavra de Deus. Não é por força, é pelo Espírito de Deus que habita em nós, o penhor da nossa salvação, e a palavra de Deus. Se um crente não conhece a palavra de Deus, talvez tenha que rever os seus conceitos do que é ser cristão. Eu não digo decorar os versículos. Eu digo ter ela como a sua forma de viver. Né? Decorar versículos até um não cristão pode decorar. Agora, vivê-los, só os verdadeiros filhos de Deus, que são chamados luz do mundo. Então, Deus, ele te fez com um propósito, que você resplandeça a luz. Deixe a luz de Deus resplandecer através da sua vida. Você pode ser, daqui a séculos, lembrado por alguém que falou da palavra de Deus, por alguém que salvou uma vida, né? Não que você salvou, mas que Cristo salvou através da sua vida. E talvez essa próxima pessoa que seja salva por causa da mensagem da palavra vai ser uma pessoa que, quando pregar, mais de 2.000 pessoas podem ser salvas. Sabe, Jonathan Edwards, que é um grande pregador do passado, ele pregou. E diz a palavra do Senhor que enquanto ele pregava, as pessoas choravam, né? Diz a palavra não, diz a história, que enquanto ele pregava, as pessoas choravam, se quebrantando, se arrependendo. Irmãos, e ele não tinha um microfone na mão. Eram, as pessoas iam atrás, aonde ele fosse lá, né? Ele pregava sem o microfone na mão, mas as pessoas se quebrantavam por causa da palavra de Deus e tinham suas vidas mudadas por causa da palavra de Deus, porque ele deixou a luz de Cristo resplandecer, porque ele deixou a presença de Deus resplandecer, e a palavra de Deus tem que sair dos nossos lábios. Pastor Marcos, ele falava assim, né? Que quando nós somos apertados, eu gosto desse comentário dele. Quando as pessoas te apertam, saem palavras da sua boca ou palavrões? Quando as pessoas te apertam, o que sai dos seus lábios? Aquele que é a luz tem a palavra do Senhor para toda e qualquer situação. Porque mesmo que um exército se acampe, mesmo que a enfermidade venha, mesmo que venham perseguições neste mundo, o que você tem para declarar é a palavra de Deus. Como o desenho que eu acabei de dizer de Pedro e de João. O que a gente estava fazendo mesmo depois de ter apanhado, todo arrebentado, a imagem parece ele com os galos, com os machucados ali. O que a gente estava fazendo mesmo? A gente estava pregando a palavra de Deus. Vamos voltar para pregar. Mesmo que um exército se acampe contra você, tenha sempre a luz do mundo refletindo através da sua vida. Deixe a luz de Deus brilhar. Pregue a palavra de Deus. Você foi chamado para pregar o evangelho, a tempo e fora de tempo. Nós somos a luz do mundo. E a luz do mundo é o próprio Cristo. A luz do mundo é a palavra de Deus. Deixe a palavra de Deus governar sobre a sua vida.
e o Espírito Santo de Deus. Porque não é na nossa própria força, mas é pelo Espírito de Deus. E aonde há o Espírito de Deus, a palavra do Senhor diz, aí há liberdade. E há liberdade para que possamos proclamar a glória do Senhor. Então deixe a luz resplandecer. Só para encerrar, tem uma canção que diz assim, ó, faz-me brilhar, brilhar como as estrelas lá do céu. Brilhar apontando o caminho aos navegantes, que navegam pela imensidão azul, né, que é o mar. Fazem brilhar, refletindo o brilho da sua glória. Fazem brilhar, porque um dia alguém brilhou em minha vida, e eu achei descanso em ti. Fazem brilhar, porque eles também, vendo a sua glória em mim, acharão descanso em ti. É por isso que nós brilhamos no meio de uma imensidão de mar, para que alguém possa ver a luz de Cristo em nós. E ao ver a luz e ouvir dessa luz, possam ter o mesmo descanso que nós encontramos em Jesus. Esse é o nosso Senhor e Salvador. Então deixe a luz de Deus resplandecer em sua vida, porque alguém vai encontrar descanso em Cristo por causa da palavra de Deus pregada através de nós. Vamos agradecer a Jesus. Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos pela tua palavra nesta manhã. Te agradecemos porque o Senhor está aqui neste lugar e porque o Senhor reina e porque o Senhor governa. E porque o Senhor é a luz do mundo. Deus, que essa palavra possa nos dar a direção durante essa semana. Que ao encontrarmos aqueles que se encontram em trevas nesta manhã, aqueles que se encontram distante de ti, aqueles que estão sem esperança, aqueles que estão sem esperança, aqueles que estão com medo, aqueles que estão aflitos, aqueles que falam assim, Senhor, eu preciso de justiça, eu preciso que alguém veja a minha causa, eu preciso que alguém alivie o meu fardo, eu preciso encontrar descanso, eu preciso encontrar a salvação, eu preciso que a minha vida seja mudada, a minha história seja mudada neste mundo. Que os teus filhos que hoje sabem que é a luz do mundo possam deixar a tua presença resplandecer. Que possa brilhar e resplandecer como a estrela dos céus no meio da noite, no meio das trevas, que dava direção para os navegantes, que possa brilhar e resplandecer por causa da tua palavra, e a tua palavra seja pregada durante essa semana e no decorrer das nossas vidas, e que as pessoas possam encontrar ali, por causa dessa luz, a tua presença, Jesus. Possam ser cheios do teu Espírito, Jesus. Que o teu Espírito possa transformar os corações por causa da tua palavra que habita em nós. Que o teu Espírito possa marcar a nossa história por causa da tua palavra. Que possamos, ó Pai querido, não querer refletir uma luz própria, mas refletir a tua luz. A tua presença, movidos pela palavra santa do Senhor e pelo teu poder. Faz-nos brilhar, ó Pai, nessa geração. Que a palavra do Evangelho que mudou a nossa história possa ser liberada através dos nossos lábios. E que o Senhor possa agir. Na tua palavra diz que o Senhor enviou aqueles 70. E eles passaram pregando, orando, expulsando espíritos malignos. E declarando o teu poder e a palavra do Evangelho. Dizendo que o reino de Deus era chegado. E o que diz depois disso é que, por onde eles passaram, o Senhor iria passar depois. Luz do mundo. Luz do mundo, Senhor. Por onde nós passarmos, por onde nós pregarmos a Tua palavra do Evangelho, por onde a luz do Senhor refletir através das nossas vidas, que a luz, a verdadeira luz, que a verdadeira luz que é o Senhor Jesus, possa passar por lá e trazer a palavra de vida que eles necessitam para encontrar descanso em Ti. Nós somos apenas aquele que faz brilhar a Tua luz, mas a verdadeira luz reina e governa sobre o coração dos perdidos. Dissipa as trevas, ó Pai.
através das nossas vidas, através da sua igreja, que possamos nos mover em fé para declarar a palavra do teu evangelho, e possamos nos mover em fé para declarar o teu poder, para que declarar a esperança para o mundo perdido. Que possamos nos mover em fé para falar aos nossos filhos, para falar aos nossos irmãos, para falar aos nossos primos, para falar aos nossos amigos, para falar com aqueles que nós nos relacionamos no trabalho, para falarmos na escola, para falarmos enquanto andamos pelo caminho, que nós possamos proclamar o reino do teu evangelho, porque o teu evangelho, ele não foi feito para parar em nós. A luz, a verdadeira luz, a lamparina, ela foi feita para colocar em um lugar, ela tem um propósito para iluminar a todos, diz a tua palavra. Ela é colocada bem no alto para iluminar a todos, e que nós, ó Pai, possamos iluminar o perdido, o cansado, o desesperado, aquele que diz: para mim é o fim, não há mais esperança, eu cansei de lutar, eu não tenho mais forças, mas que possa brilhar a luz através das nossas vidas, porque nós vamos deixar a tua luz resplandecer dia após dia. O teu reino vai resplandecer dia após dia. A tua palavra não parou, a tua palavra não parou, desde o princípio ela é pregada, e nós vamos declarar nesta geração, e a próxima geração vai declarar o teu poder, e as demais declararão o teu poder, até que o Senhor venha do alto dos céus e resgate a sua igreja, a sua noiva, o seu povo, porque nós te amamos, Senhor, e nós sabemos que o Senhor, aquele que não tinha pecado, se fez pecado por nós, se pôs em nosso lugar. Nós não merecíamos, mas o Senhor se entregou para que pudéssemos brilhar a tua luz, a luz do mundo, para que pudéssemos ser governados por ti, amado Salvador. Usa-nos no meio, nessa geração, no meio da noite, no meio das trevas, assim como uma das primeiras palavras que foram declaradas no universo foi: haja luz. Que nós possamos declarar a tua luz por toda a eternidade. O teu nome, Jesus, será pregado. Usa-nos nessa geração para pregarmos o teu nome, e que as trevas dissipem, porque o Senhor está neste lugar e se move através das nossas vidas. Muito obrigado, Jesus. Te agradeço, luz do mundo.